Olá, Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN. Luciano, o CBN Rural da tarde desta segunda-feira vai conversar com o senhor Luiz Eliezer Ferreira, economista do Departamento Técnico da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, que gentilmente atendeu o nosso convite. Eu desde já agradeço o Luiz Eliezer por estar aqui falando aos ouvintes da CBN. Uma boa tarde.
Uma boa tarde, é um prazer estar aqui falando com os amigos da CBN.
Bom, Luciano, ouvintes, nosso assunto não dá para deixar de ser outro, a gente vai continuar sempre falando do coronavírus, né? Só que hoje nós vamos falar dessa pandemia e quais os impactos que o coronavírus, o Covid-19, está tendo no setor do agro do Paraná. Aqui eu estou vendo um estudo do Departamento Técnico Econômico da FAEP, que diz que numa comparação no primeiro bimestre de 2020 e 2019, nós tivemos aí um decréscimo de 10,13% na comparação com esses dois períodos, né? E eu queria saber do Luiz Eliezer, o que está acontecendo? Quais são os impactos de fato que a gente está tendo com o coronavírus no agro do Paraná, o Luiz Eliezer?
Sérgio, é o seguinte, nós temos que avaliar o impacto do coronavírus sobre alguns aspectos, né? E ele tem impactado as culturas, né, e as cadeias produtivas do agro aqui do Paraná de diferentes maneiras. Algumas culturas estão sendo bastante beneficiadas, em contrapartida, outras culturas estão sendo bastante penalizadas por essa pandemia. As culturas que estão sendo favorecidas, a gente pode destacar aí, Sérgio, de modo geral, os grãos, né, soja, milho e trigo, e as carnes, bovinos, suínos e aves. Você citou aí o dado das exportações que estavam no nosso estudo. Eu atualizei essas informações para o comparativo trimestral, ou seja, eu já tenho os dados aqui de exportação do agro paranaense no primeiro trimestre desse ano, com igual período do ano passado, e a gente viu um aumento das exportações das nossas principais commodities, né? E eu cito aí o complexo soja, com aumento aí de 3,5%, as carnes avançando aí 7%. De modo geral, as exportações do agronegócio do Paraná nesse trimestre, com igual período do ano passado, caiu ali 3,2% em dólar, Sérgio. Mas quando a gente traz isso para reais, houve um incremento aí de 14%, né? O Paraná exportou aí no primeiro trimestre desse ano em produtos do agronegócio mais de 12 bilhões de reais. Então, o saldo de comércio, né, quando a gente fala de comércio exterior, é positivo por conta dos setores que são beneficiados com as exportações, que são o setor de grãos e o setor de carnes. Por outro lado, alguns setores aí como o açúcar, o etanol, os lácteos e principalmente frutas, legumes e verduras têm sofrido de forma muito negativa com essa pandemia, né? São setores aí, no caso da energia, né? O etanol e o açúcar são muito ligados ao preço internacional e ao preço de outra commodity muito importante, que é o petróleo. Com a queda da demanda e aqueles conflitos entre os principais países produtores, houve uma queda muito forte no preço do petróleo na cadeia internacional e isso arrastou junto aí o etanol. As usinas são flex, né? Elas vão preferir produzir açúcar, há um aumento da oferta de açúcar no mercado, então o preço do açúcar também cai. Já as frutas, legumes e verduras têm uma característica de consumo doméstico muito forte, né? E com o isolamento da população, dos consumidores, houve uma queda muito forte no consumo dessas culturas. Então, a gente, de modo geral, dá para avaliar que o coronavírus tem impactado de forma diversa, dependendo da cultura, né? Dependendo da cadeia produtiva, Sérgio.
Eu tenho aqui um dado, até foi falado no nosso primeiro boletim da CBN hoje, que diz que as exportações brasileiras de carne bovina para a China dobraram, né, em março com relação ao mesmo período de 2019, né? Isso para a China. Agora, os outros mercados, né, também relevantes, como a da Arábia Saudita lá, teve o Brasil reduzir um pouco a compra da proteína. Mas essa situação de oscilação, eu acho que dentro, passando uma régua assim, ainda a gente vai ter não há tanta preocupação, né? Até porque com esse dólar valorizado do jeito que está, e os valores também da soja e milho, como você disse, também atrativos, acho que o produtor ainda tem bastante, não digo, tem um horizonte mais à distância, né, de algum problema mais sério, né, Luiz?
Sérgio, é interessante, né? É que assim, o produtor tem que ter em mente que nós estamos passando por um momento de extrema excepcionalidade, né? É um momento excepcional. A gente está vendo aí o dólar hoje, eu estou acompanhando aqui a cotação, passando aí de R$ 5,30. Isso é inédito, né? Isso é excepcional. Isso faz com que os preços das principais commodities avancem. Então, o produtor tem aproveitado esse momento para comercializar. Eu estou acompanhando aqui a nossa comercialização da soja, com dados oficiais do Ideral. No caso da soja, a comercialização já está em 54% da safra, que acabou de ser colhida, né? A gente está com a colheita praticamente finalizada. No mesmo período da safra passada, a comercialização estava em 35%. Ou seja, o produtor tem aproveitado esse momento para comercializar em função principalmente do dólar alto. A gente tem os preços internacionais aí da soja em queda, né? Mas o dólar bastante valorizado faz com que o preço aqui seja positivo. Por outro lado, ele tem que ficar atento, Sérgio, na próxima safra, né? Grande parte dos nossos insumos aí são importados. Os produtores vão começar a fazer as compras, as indústrias aí que repassam os produtores estão fazendo as compras. Esse insumo vai vir mais caro. Provavelmente o produtor vai ter que ali adotar uma estratégia, garantir ali um preço que cubra o seu custo de produção e ele vai ter um aumento de custo, né? Principalmente de adubos e fertilizantes que são importados. Então, no primeiro momento ele ganha com essa alta do dólar, no segundo momento ele pode ter alguma perda, né? O que ele pode fazer é essa estratégia de garantir custo de produção, ele vai ter alguns insumos mais baratos, por exemplo, o diesel pode ser um insumo que será mais barato na próxima safra. Por outro lado, o adubo fertilizante, ele vai pagar mais caro. Isso pode impactar na tecnologia, né? Na aplicação de tecnologia da safra. De repente, ele pode ter um custo aí de produtividade na próxima safra, né? Essa safra está sendo recorde, né? A perspectiva para a próxima é de uma safra boa, mas talvez não recorde, né? Até porque a gente agora está passando por alguns problemas climáticos aí que vai afetar principalmente o milho que está sendo plantado aqui no Paraná, Sérgio.
Agora, nós estamos falando dos grandões, né? Vamos por assim. Como ficam as agroindústrias, hein? Essa turma aí que tem já uma oferta de menor de produtos, é uma situação mais pontual, que será que pode... O que está desenhado esse quadro para eles, hein, o Luiz Eliezer?
Bom, a gente tem visto que as agroindústrias, né, havia uma perspectiva aí inicial de que a produção poderia, nas fábricas, né, poderia ser paralisada, mas a gente viu um esforço aí por parte da indústria para que não houvesse paralisações. Alguns frigoríficos em outros estados anunciaram paralisações. A gente tem visto que as culturas que têm uma boa saída para o mercado externo, né, as agroindústrias dessas culturas, que aí voltamos para grãos e carnes, elas têm funcionado. Né? Haveria aí uma dificuldade de insumos, mas a gente não tem visto, não tem acompanhado aí nenhuma dificuldade maior. A gente teve no início da pandemia alguns casos pontuais das questões logísticas, né? Containers presos na China, com insumos, dificuldades logísticas que tivemos no início. Mas isso parece ter se acomodado nesse segundo momento, Sérgio.
Yes, mas deixa eu refazer então a minha pergunta com relação, quando eu falei agroindústria, eu estava pensando na agricultura familiar, que tem a sua pequena agroindústria, que tem feito aí algumas transformações dos seus produtos na própria propriedade para colocar no mercado. Essa é uma situação que talvez seja mais preocupante, né?
Essa sim, essa é uma questão mais preocupante, né? A gente tem visto aí algumas estratégias regionais aí de manter a comercialização dessas pequenas agroindústrias aí por meio da internet, né? Eu vi uma iniciativa muito interessante em Guarapuava, onde os produtores ali reuniram no site os seus produtos, o consumidor entrava, selecionava, comprava e era entregue na casa dele, né? a gente tem visto aí algumas iniciativas, mas sim, são esses pequenos produtores aí que serão mais impactados com certeza, justamente porque ele não tem o produto dele numa dinâmica diferente das grandes culturas, né? A comercialização é mais local, a entrega é feita ali nas feiras livres, né? Ele tem realmente, ele vai sofrer com certeza o maior impacto. Por isso, a gente tem demandado aí junto ao governo federal, junto ao Estado, né, que adote estratégias para mitigar os impactos para esses pequenos produtores, né? Seja com crédito mais barato, seja com o diferimento do pagamento de impostos, seja através da compra, né? A gente tem visto aí das compras governamentais, principalmente voltadas para a alimentação escolar, né? As compras do governo estão mantidas e muito disso vem da agricultura familiar, Sérgio.
Luiz Eliezer Ferreira, economista do Departamento Técnico da FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, falando aqui aos ouvintes da CBN, do CBN Rural, sobre os impactos do coronavírus no setor do agro do Estado. Muito obrigado, Luiz Eliezer, por estar aqui com a gente, trazendo essas informações. E uma boa tarde, vamos torcer, né? Tem gente aí que diz que vai ter a demanda mais fraca, e isso vai acertar todo mundo, não vai ter jeito. Mas medidas que podem ser tomadas, a gente consegue aliviar um pouco, se Deus quiser, né? Boa tarde para você, viu?
Isso mesmo. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado e estamos à disposição.
Obrigado. Luciana Penha, uma boa tarde a você também e aos ouvintes da CBN. E a gente volta amanhã, Lu.